Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia! Tá começando o Tropa de Elite, a metralhadora da informação, número 1 das manhãs do Rádio Leense. A região inteira tá ligada com a gente, hein?
Tropa de Elite!
Dividindo a bancada comigo nessa super manhã de sexta-feira. Tempo tá nublado, tá carrancudo. Marcando aí 21 graus no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus, Itabuna. 21 graus, viu? É probabilidade de chuva de apenas 5%, mas a sexta-feira tá nublada. Ele tá aqui pra dividir essa bancada de hoje, trazendo muita informação. Aperta o play, diz o nome dele.
Marinho Santo.
E chegando nesta sexta-feira, tempo carrancudo, nublado, e a gente tá aqui dia 14 do mês de maio do ano de 2021 para mais uma edição da série e do programa diferente de todos os programas de rádio. E que você, meu amigo, e que você, minha amiga, ouviu por aí, viu? Vem comigo porque tenha um bom dia, sextou, hoje é sexta-feira, tamo junto. É, até as 8 da manhã de hoje.
Tamo junto. O oferecimento é todo especial da NP Materiais para Construção, da Emprestacred, NP, né? NP Materiais para Construção, Emprestacred, do Grupo SAF. Faça já seu plano SAF e também 9 Mistura, Saúde do Homem e Saúde da Mulher. Tamo juntos até as 8 da manhã dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho interligando toda a região, os nossos correspondentes, Matheus Santos, Manuel Messias, Paulo José, direto para falar de futebol, tem Edenildo Braga. E você, é claro, ajudando a fazer o nosso programa 3675-2000, linha aberta para sua participação no WhatsApp 739-8829-1029. Aqui o povo tem voz e vez, ou não tem, Marinho Santos?
Voz e vez, até certo ponto.
E aquela tabela do alô, rapaz? Não sei se a semana um amigo me falou, rapaz, vocês cobraram a tabela de alô, é nada, rapaz.
Nunca mais, nunca ninguém pagou.
É?
É. A gente vai ter que começar a cobrar, né?
Dá bom dia pra turma que vai dando carona aí, a 102,9, pessoal que vai cruzando as nossas estradas, meu amigo motorista, você, minha amiga, dona de casa, preparando aquele cafezinho gostoso, a turma dos distritos, né, que acordou cedo, como sempre. A turma das fazendas, dos sítios, chácaras, pessoal do litoral norte, litoral sul da nossa querida Ilhéus também, essa costa maravilhosa, a costa do Cacau, a costa do Dendê, a costa do Descobrimento, todo o sul e extremo sul da Bahia. A partir de agora será bem informado, porque vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Praia do Bequidó, em Olivença, continua acesso fechado. Embargos e notificações não estão sendo cumpridos.
Abertas inscrições para o processo seletivo de servidores temporários para a Secretaria de Desenvolvimento Social de Ilhéus.
E Câmara de Vereadores de Ilhéus aprovou concessão justa de título de cidadão ilhéense ao promotor de justiça, Dr. Frank Monteiro Ferrari.
E a violência assusta na cidade de Ilhéus. Noite de ontem, jovem assassinado por engano no bairro do Iguape. Todos os detalhes no Tropa de Elite de hoje.
E prisão em flagrante de um elemento foragido da justiça de alta periculosidade e integrante de um grupo criminoso morando no residencial Rio Cachoeira.
Ilhéus já aplicou quase 60 mil doses da vacina contra a Covid-19.
Ministério Público pede que município de Ilhéus seja condenado a construir abrigo de animais.
Essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Vamos estar falando também do projeto Ilhéus 500 anos. Eu sou um cara que eu defendo muito a questão da gratidão, viu, Marinho Santos? E ontem eu senti uma ingratidão gigantesca da equipe da SECOM, da Prefeitura Municipal de Ilhéus, com o secretário Fábio Júnior. Se Ilhéus hoje tem esse projeto, o prefeito está em Brasília, o prefeito está em Brasília, a gente vai falar do Ilhéus 500 anos. E esqueceram da importância. Inclusive, até a turma da prefeitura não queria esse projeto. A turma da prefeitura fez vistas grossas. Vereador César Porto, engajado, né? Foi procurado, inclusive, todo o trade esteve na Câmara. E o César Porto era o presidente no momento e o autor, né? E colaborador direto com toda a sua equipe técnica nesse projeto Ilhéus 500 anos. Inclusive, parabenizar a competente jovem advogada, na época procuradora jurídica da Câmara de Ilhéus, a doutora Ananda Frois, que teve um papel importantíssimo nesse projeto. São quase 28 milhões de reais que serão destinados, sem passar pela Prefeitura Marinho Santos, para serem investidos no turismo da nossa cidade. Preparar a cidade de Ilhéus para os 500 anos. Eu vou falar no programa de hoje e a ingratidão dessa turma do prefeito Mário Alexandre. Ingratidão.
Cada qual no seu cada qual. Comunicação tem que ser comunicador e estar preparado para assumir o cargo.
6:09, avisa pro vizinho, avisa pra vizinha, Tropa de Elite já tá no ar.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Escarpita.
6:09 na Bahia, 6:09. A notícia que chegou de que o Carnaval da Bahia, inclusive o governador defendeu aí o Carnaval 2022. Será que até lá teremos a maioria da população brasileira vacinada? Nós sabemos que o Carnaval de Salvador reúne milhares, milhares, mais milhares e milhares de pessoas do mundo inteiro. O mundo inteiro se reúne em Salvador durante o Carnaval da Bahia. O Carnaval de Salvador, o melhor carnaval do mundo. Eu sou fulião, gosto de carnaval, gosto de festa, mas primeiro a saúde do povo. Aí me fez lembrar de que 2022 é um ano de eleição. E me fez lembrar 2020, que também foi ano de eleição. E o que a gente viu durante a campanha eleitoral foram aglomerações de muitos candidatos, principalmente aqueles que estavam com a torneira aberta, derramando 50, 100 e outros reais. O cifrão não parava de cair na torneira. Mas por que que o Rui defende e sinaliza para o Carnaval da Bahia ser realizado em 2022? Será que até lá teremos aí? Até agora os números no painel, nós não chegamos nem a 40% da população vacinada. Nós estamos com um atraso na entrega da Coronavac, que várias pessoas receberam a primeira dose. Várias pessoas estão na fila de espera para a segunda dose da Coronavac. E o governador da Bahia defende a realização do carnaval. Assim, a indústria musical, o axé, muita gente desempregada, sim. Mas e a saúde do nosso povo? O tanto que está sendo investido, o tanto que está sendo desviado, a CPI, Covid, avança, Marinho Santos. E você, amigo ouvinte, divide opiniões, e as opiniões são livres. Eu acho que a gente só pode pensar em festa, em reunir milhares e milhares de pessoas depois que a gente tiver a certeza que estaremos realmente protegidos e que o maldito vírus Covid-19 já acabou, né? Por que pensar em carnaval, em ano de eleição? É pão e circo para o povo? É querer empurrar a goela abaixo o candidato do governo? Fazer política com a saúde do povo a gente não pode aceitar. Esse é o nosso comentário. Faça a sua reflexão. Será que até lá já tem? Se tivermos aí a população, como está acontecendo nos Estados Unidos, ontem inclusive os colegas de imprensa comemorando já poder tirar as máscaras para fazer a intervenção, né, o flash ao vivo. Mas isso lá, onde a população já está bastante vacinada, inclusive chegando agora até nos adolescentes, pré-adolescentes, as crianças que já estão já tomando a vacina. Isso lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, na terra do Joe Biden. Faça uma reflexão. Esse é o nosso comentário de hoje, são 6 horas, 13 minutos na Bahia. 6:13, bom dia.
Mais música.
Mais informação.
Gabriela FM.
Marinho, Santo.
Tropa de Elite.
Agora são 6 horas e 14 minutos na linda Ilhéus. É, reflexão conturbada a minha. Aí eu vejo vírus, coronavírus, política e políticos. E aí conturba a minha cabeça, o jogo de interesses, e a gente não pode aceitar isso aí. Hã? São 6:14 na linda Ilhéus. Olha, meus amigos, vasta documentação foi enviada ao Ministério Público Federal. Eu estou falando do acesso à prainha, de Bequidó. Bequidó, ali chegando em Olivença, após uma reunião do CONDEMA, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Ilhéus. Esta reunião ocorreu no dia 10 de maio. Ficou constatado que, após embargo e diversas notificações pelo Poder Público Municipal, o empreendimento denominado Taíto e seu responsável não podem impedir o acesso à prainha do Bequidó. E sim liberar a passagem, que existe há mais de 40 anos, bem como não podem continuar com serviços dentro da área que está sob júdice. Embargada. O que tem acontecido com frequência, acarretando em desobediência civil em ambos os atos por parte do empreendedor, e a população pede que as autoridades e as esferas do poder competente, em especial a Prefeitura Municipal de Ilhéus, faça cumprir a lei, garantindo aí o livre acesso. O acesso, a passagem para a área, que é uma área de marinha. Falei de marinha, mas a marinha está no ar-condicionado, com os braços cruzados. A prainha do Bequidó, que seja cumprido assim os embargos e as notificações. Então continua fechado a matrícula irregular sem titularidade no cartório de imóveis. Já foi checada, e o cara que se diz proprietário, dono, que pagou 1,5 milhão. Agora o cara pagar 1,5 milhão para poder o pessoal colocar barraquinha de camping. Você imagina quando é que esse cara vai ter esse dinheiro de volta? Gastou 1,5 milhão e tem um cachorro lá. Diz que o cachorro não deixa ninguém encostar na praia. É? E tem até fotos, proprietário, dono, abraçado, de mãos dadas com o prefeito de Ilhéus. Mas nós vamos vencer essa luta, povo de Olivença, o povo que curte, principalmente os surfistas, a praia do Bequidó, em Olivença. São 6:17, mandando um abraço ao professor Clélio, o professor Clélio, instrutor de banda, tá no bairro do Pontal, não perde um programa Tropa de Elite. E professor Clélio, olha, o nosso respeito, o nosso carinho para com o professor Clélio, aí no bairro do Pontal.
É o teacher.
E o Binho, você conhece o Binho?
Binho. Alguns Binhos eu conheço.
Binho é eletricista. Ah. Ele morava em Juarana, trocou Juarana porque separou, voltou para a primeira namorada e o Binho agora tá morando pertinho de Giló, na Rua do Cano.
Beleza, um abração aí para todos os trabalhadores, Marinho Santos. Olha, nós estamos no mês de maio, inclusive no nosso Instagram a gente iniciou a campanha aí do Maio Amarelo. E nesta campanha a gente alerta aí para alguns itens, né, que tem dado mais destaque, se aumentando o índice. Ontem nós tivemos um acidente na duplicação na obra, né, na Orla Sul, um acidente entre um ônibus e uma moto, deixando duas pessoas feridas. Lamentável, lamentável. E o Maio Amarelo, né? Nós temos aí, ó, a preferência é sempre do pedestre, a faixa. As pessoas precisam, tanto o pedestre quanto nós motoristas, precisamos fazer a nossa parte. A responsabilidade é de todos. Nós temos a questão também do uso, o sentido é a vida desse Maio Amarelo, não usar o celular enquanto dirige, né? Muita gente tem aí abusado usando o celular dirigindo. E a questão da bebida tem diminuído, graças a Deus, mas o trânsito brasileiro, ele é o trânsito que mais mata no mundo. Graças a Deus, ontem, né, não tivemos vítimas fatais. Mas o acidente foi feio. A moto ficou debaixo do ônibus, Marinho Santos. Eram 3:30 da tarde. 3:30 da tarde, em frente à Associação Atlética do Banco do Brasil. Tem uma faixa de pedestre. Segundo informações de testemunhas, a moto parou na faixa para dar passagem a duas crianças. A moto parou, quer dizer, o motoqueiro foi lá fazer uma faixa, agora parar uma moto para parar, né, o trânsito, o motorista que vem atrás tem que estar bem atento.
É complicado.
Não é?
É complicado, é polêmico isso aí, porque o motoqueiro teve uma boa intenção, mas o motorista do ônibus não estava atento.
Não teve como frear, acabou passando por cima da motocicleta. Das duas vítimas, uma ficou presa debaixo do ônibus e a outra acabou arrastada e parando no meio da rodovia, Marinho.
Quase morreram.
Quase perderam a vida. Que tragédia que não seria.
Agora, Escapito, o que está acontecendo aí também, a questão das motos. São várias roubadinhas.
Aquelas roubadinhas.
Roubadinha e o cara não pega velocidade. Aí o carro que vem atrás, eu pensei até que tinha sido uma roubadinha daquela. Mas não foi. Você colocou aí que foi, parou para a criança passar.
A informação que chega aqui. Inclusive hoje, quando eu passei vindo para cá, eu observei bem, né, o freio do ônibus. É, algumas pessoas comentaram, não, foi uma roubadinha, a moto fez uma roubadinha. Várias pessoas têm presenciado essa roubadinha.
Não aconteceu a roubadinha.
A informação que se tem é de que não foi a roubadinha. Que o cara da moto, o motociclista, ele parou na faixa, né, para que as duas crianças pudessem passar. A gente já levantou a questão de passarela, de uma faixa elevada. Eu ainda defendo uma faixa elevada. Faça essa faixa elevada. A gente, desde o início, que a gente alertava. Nós não queremos estar aqui noticiando acidentes naquela importante via. Ah, mas das grandes cidades tem. Sim, tem. Você chega em Salvador, você tem vias, né, que tem um fluxo grande de veículos. Mas aqui nós temos um fluxo grande também de pessoas, Marinho Santos. De um lado para o outro. Nós temos ali o Nelson Costa, nós temos a Barreira, nós temos o Hernani Sá, nós temos do outro lado também estabelecimentos comerciais. Nós temos clubes e a gente precisa preservar a vida dessas pessoas.
Agora você imagina, você tá no volante dirigindo, aí uma pessoa, do jeito que vem, aí vai para a faixa com as mãos para cima pedindo para parar o trânsito. Essa semana eu não estou lembrando onde foi, que quase eu atropelei uma mulher maluca. Meu Deus do céu, que loucura dessa mulher. Ainda bem que eu vinha devagar e freiei o carro e fiquei analisando de que loucura. Se vem uma pessoa em alta velocidade, pegava ela e atropelava ela na faixa.
A faixa, ela precisa ser respeitada, os motoristas precisam estarem atentos ali, principalmente. Nós temos aí a Sutrans, que poderia intensificar a presença de agentes de trânsito no local. Eu até sugiro aqui, ao vivo, diante do nosso público ouvinte, e que faça chegar até o chefe da Sutrans aí, até o próprio prefeito. O prefeito está em Brasília ainda, mas eu tenho certeza que vai chegar o conhecimento dele aí. Coloca agentes de trânsito ali, Marinho Santos. Tem coisa assim que só funciona se coçar no bolso. Quer dizer, Uma testemunha lá explicou que, por segundos, a tragédia poderia ter acontecido ali. Poderia ter atingido as crianças que estavam atravessando na faixa. Imagina só. Os dois que estavam na moto, o SAMU foi acionado, socorreu as vítimas, encaminhadas para uma unidade hospitalar. Segundo informações, o ônibus vinha de um sepultamento, os passageiros ficaram em choque com a situação dramática. Estava vindo um sepultamento. Pense aí. Lamentável, viu? Fica aqui o alerta. Nós estamos no Maio Amarelo, o Maio que defende a segurança no trânsito. Essa campanha, como eu havia colocado, está lá no nosso Instagram, Programa Tropa de Elite. E é importante, todos nós, vamos redobrar a atenção. E você, amigo motorista ali, não exagere não, tem lá as placas sinalizando. Será que vai ser necessário instalar radares ali? Será que teremos que levantar essa bandeira? Que a gente não quer estar aqui divulgando tragédia nem acidentes na rodovia. Ficou bacana o fluxo, nós vivemos aí que melhorou muito a questão do fluxo. Precisa fluir, o trânsito de Ilhéus precisa fluir, mobilidade. Esse é um assunto que a gente deixou guardado durante muito tempo. A cidade de Ilhéus agora, né, respira áreas de mobilidade. São 6 horas mais 23 minutos na Bahia. 6h23, vamos dar uma chegadinha aqui no nosso WhatsApp e dar moral pra quem? Dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, manda um abraço pra Heleno, delegado da Tapera, viu? Tô aqui serrando o café do véio, rapaz, é o Carlos Gonçalves. Olha, os agentes de trânsito não ficam onde os semáforos estão quebrados que necessário. O semáforo do Malhado já tem mais de um mês quebrado e nenhum agente fica lá. Na verdade, a maioria desses agentes são inúteis, só atrapalham e aplicam multas indevidas. O pessoal tá na bronca aqui com a questão dos agentes de trânsito. Não, né, agravando a todos. A gente sabe que tem agentes de trânsito que, nossa, se tivéssemos 50%, né, com esse percentual, o negócio seria bem diferente, né, Marinho Santos? Mas um abraço aí, a opinião dos nossos ouvintes aqui.
É verdade, Scarpita, tem uma questão aqui, ó. Lembra da escadaria de acesso ao Alto do Coqueiro, bairro do Malhado, ali pela central de abastecimento? Olha, os moradores estão dizendo aqui, a intenção foi boa, foi muito boa, mas as pessoas contratadas para fazer a escada não foram capacitadas, porque ele saiu do nada para o nada, ou seja, dinheiro público jogado fora. A escada foi, ó,
que coisa,
não tem fiscalização. Cara. É, a equipe do Átila Dócio não fiscaliza e a escada ficou assim, ó, parecendo que ao invés de ir para o Alto do Coqueiro, a escada está indo para o céu, vai ter que quebrar tudo, jogar no chão. O Paulo Ferreira está na bronca, ficou deficiente visual, está criando agora um sobrinho, o Wallace, que está servindo como os olhos dele,
ajudando
a visão comprometida.
Oh, que pena,
Paulo,
viu?
Ferreiro.
Olha, o Érico Matos, Teotônio Vilela tá ligado com a gente, pedindo para mandar um abraço pro Diogo da farmácia, Rosana da Avenida Osmundo Marques, também ligada com a gente. Bom dia! Olha, bom dia, Mário Santos, Scarpita, Claudiane da Princesa Isabel. Manda um alô aí para meu marido, Rene, minha mãe, Bita, de Castelo Novo, e minha filha, Ana Cláudia, e também para minha netinha, Heloíse. Abração para vocês. Valeu, Claudiene! Um abração aí pro Rene, viu? Fera da música brega. Marinho Santos Escarpito, olha, muito bom comentário de hoje. Infelizmente, o nosso governador está preocupado com o carnaval. A preocupação dele deveria ser a educação. Infelizmente, quanto mais eleitores analfabetos para esses políticos corruptos, é garantia de poder. Enquanto a educação e saúde não forem prioridade, esse país continuará nessa situação. Meu nome é Zete. Zete, obrigado, viu, Zete? Seu comentário aqui no nosso programa. Bom dia, galera do Tropa de Elite. Alex do Jota Atlântico, um bom dia pra você também, viu, meu brother? Tá ligado com a gente. Olha, alôzão pro Marcos Gargamel. Marcos Gargamel, aquele abraço pra você. Olha, Tropa de Elite, eu sou o Ribeiro, morador da UBS. Gostaria de falar sobre o acidente de ontem e até dos próximos que vão acontecer. Muitas roubadinhas das motos, colocando eles próprios em perigo. E quem não tem nada a ver, vou tentar falar ao vivo, viu? Bom dia! E aí mandou aqui as fotos pra gente do acidente, viu? Marinho Santos Escarpita! Olha, já tô ligado aqui no programa Tropa de Elite, viu? Líder de audiência, manda alusão aí pra minha irmã Tânia, José Carlos, Damião, Osmar, Maria do Acarajé, todos ligados, viu? Newton César, desejando uma ótima sexta-feira pra gente, pra todo mundo, Newton César. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Eu sou o Zé, de Brasília. Manda um salve para toda a galera da Construção Civil. Estou aqui no Ilhéus 2 com minha esposa e meu filho Davi, ouvindo esse programa líder e que resolve, viu? É o Tropa, a gente busca resolver, né, Marinho Santos? Um bom dia para todos. Quem também dá bom dia para a gente fechar essa primeira rodada aqui? É, olha, bom dia, Escarpita. Marinho Santos, gostaria de externar o meu direito de tratar bem e ser bem tratado. É, a Via Metro tirou um despachante que sempre tratava os clientes bem, com cordialidade, auxiliava os idosos. Muito bem, viu? E hoje a empresa colocou um despachante que nós clientes pede uma informação e ele não responde. Como é que a empresa tira uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, os passageiros, e coloca pessoas não capacitadas para trabalhar diretamente com as pessoas? Fica aqui a minha indignação. Roberto Silva, lá do Terminal Urbano.
Olha, Escarpita, anunciando que na próxima semana o Distrito Premiado, a visita do Tropa de Elite, inclusive o Tropa de Elite convidou o vereador de Uruçuca, o Zé Pedro, Distrito de Castelo Novo, presença próxima semana, Tropa de Elite e o vereador de Uruçuca, Zé Pedro, convidado do Tropa de Elite.
Bacana, bacana. Vamos para a primeira participação ao vivo. Linha 1 do Tropa, 3675-2000. William tá na linha. Bom dia, William.
Bom dia, Robertinho Escarpita e Marinho Santos.
Bom dia.
Em primeiro lugar, queria agradecer a Deus por mais um dia, né, a todos nós. E parabenizar aí Eric, hoje é aniversariano, hoje é filho de nosso amigo Eric Lanche. Minha cunhada Elza e Amanda.
É o neto, hoje, o neto da Tieta. O neto da Tieta.
Isso, isso. 30 anos de bola.
É
hoje.
Mesmo, rapaz. É. Tá ficando coroa, viu?
E o comentário que você, o rapaz falou aí sobre a escadaria do Aldo Coqueiro, ali é do nada pro nada mesmo. Quem chegar dali, a gente chega lá em São Pedro rapidinho, aquela escada que fizeram ali.
Vai pra lua.
Vai chegar na casa de Adalto, da Velosa de Baixo.
Olha, e Javali tá mandando um abraço aí pra vocês aí.
Manda Javali tomar banho.
Deixa Javali. E dá um abraço aí nos meninos aí na salgadeira aí. Zói, Zezo, Cacá, que lindo aí.
Beleza, beleza.
Falou,
então,
meu querido, um abraço.
Bom final de semana pra você.
Um abraço pra uma pessoa que escuta vocês direto, rapaz. Quem lá em Castelo, rapaz? Novo. É Nero.
Nero.
É.
Pronto, Nero. Um abraço
pra ele. Não gosta de água, não. Deve no seco mesmo.
Ave Maria. Próxima semana a gente vai estar lá em Castelo Novo. Um abraço pra você,
agora,
viu?
Mandou alô pra Javali, não mandou alô pra Ana. Não mandou pra China, pra Chico Pautorto.
É, o William hoje tava radical, viu? Vai ficar sem tomar aquele cafezinho da Ana. E olha que a Ana prepara um café, rapaz. Que café. Café top, hein? Café Hotel 5 estrelas. Alô, Ana, um abração, viu? Parabenizando a Ana, a gente parabeniza aí a todos os trabalhadores da Central de Abastecimento do bairro do Malhado de Ilhéus, Marinho Santos. A turma 10 também da Central da Urbis, da Zona Sul, Centro Comercial de Itabuna, das feirinhas espalhadas por toda a região. E pra galera do Mingau, seu Marinho Santos. É hora de tomar gagal, hein? Vai tomar munguzá ou não? Tem munguzá?
Hoje
tem munguzá? Gagal. Hoje tem gagal, né? Feirinha do Guanabara, aquele abraço.
Trouxe o Andu, a mulher do São José, distrito de... O Andu da feirinha do Guanabara. Tá faltando Andu. Andu na feirinha do Guanabara.
Só se falar com o Naká Lanches pra ver se tem um Andu hoje, viu? Porque Naká também é uma figuraça. Um abração. O que você traz na volta?
Olha, a Câmara de Vereadores de Ilhéus aprovou concessão justa de título de cidadão ilhéense ao promotor de justiça Frank Ferrari.
Justa homenagem, promotor eficiente, viu? Olha, Ilhéus já aplicou quase 60 mil doses da vacina contra a Covid-19. Eu conto já já. Quer ser ouvinte bem informado? Continua aqui com a gente, Tropa de Elite.
Fique ligado, Tropa de Elite. Volta já, Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Tamo de volta até às 8, tá todo mundo ligado com a gente. 6h37 na Bahia, hein? Até às 8. Oferecimento todo especial em Presta Cred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF, 9 Mistura. Vamos lá pra Zona Sul, Eduardo tá na linha 1 do Tropa. Alô, Eduardo, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem, Eduardo?
Capita.
Tudo bem, Eduardo?
Eu estou falando sobre para o ano, se Deus quiser, a nossa cidade tem que fazer 2 ou 3 deputados, em nome de Jesus, que nós precisamos, né?
Com certeza.
Nossa cidade.
E temos voto suficiente para fazer.
Exatamente. O povo tem que ter consciência, né? E não deixar ninguém vir tomar nossos votos daqui de dentro.
De jeito nenhum.
Tanto faz em Leão de Itabuna, nós temos que fazer, certo? Porque nossa região tem que crescer, não diminuir, certo? E mandar uns abraços para meus amigos da saúde, meus amigos da Sebrae, onde eu trabalhei, certo? Que Jesus abençoe você e Marinho Santos aí.
Valeu, campeão. Um abraço, bom final de semana para você, valeu, viu? Você. Eduardo, Zona Sul da Cidade de Leão. Zé Denilo Braga tá chegando, é hora do esporte, é hora do futebol aqui no Tropa de Elite. São 6h39 na Bahia. Bom dia a você.
Bola dentro.
Edenildo Braga, bom dia, bom dia!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. Em documento apresentado ao Ministério da Saúde na manhã desta quinta-feira, o Sindicato Nacional de Médicos do Japão solicitou o cancelamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, capital japonesa. Com boa parte do país em estado de emergência por conta da pandemia da Covid-19, a organização teme o avanço da doença, que vem registrando 5 mil casos dia. O evento, que já foi cancelado no ano passado, tem previsão de início para o dia 23 do mês de julho. O lateral direito Fagner testou positivo para a Covid-19 em exame de rotina realizado nesta quinta-feira e passou a ser dúvida para defender o Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista neste final de semana. O jogador realizou um teste e aguarda resultado de teste do tipo PCR, que sairá nesta sexta-feira. A informação foi noticiada inicialmente pelo Meu Timão e confirmada pelo GE. Há 2 meses, Fagner já havia sido diagnosticado com o coronavírus. Teve que cumprir quarentena e desfalcou o clube em partidas do Campeonato Paulista. O Bahia é o novo líder do Grupo B da Copa Sul-Americana. Na noite desta quinta-feira, na Bolívia, o tricolor superou o Guabirá por 1-0. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro Gilberto, com a bela jogada individual. Com o triunfo, o esquadrão foi aos 8 pontos ganhos e ultrapassou o Independiente pelo saldo de gols, 6-4. O time argentino será justamente o próximo adversário dos comandados de Dado Cavalcante. O duelo será realizado na próxima terça-feira, às 19h15, na Argentina. E por falar em Copa Sul-Americana, a bola rolou ontem, confirmando Guabirá 0, Bahia 1, Araguá 1, La Equidad 2, Grêmio 3, Lanús 1, Alcas 2, Melgar 1, River Plate de Assunção 2, Sport Huancayo 1, Libertad do Paraguai 1, Newell's Old Boys 0. E o Peñarol aplicou a maior goleada, 4-0. O Corinthians tomou 4-0, sendo assim a sua maior goleada sofrida em competições sul-americanas. Na Copa Libertadores, Vélez Sarsfield 3, LDU 1, Always Read 1, Olímpia 2, América de Cali 1, Atlético Mineiro 3. Nesta sexta-feira, a bola vai estar rolando com 2 jogos pelo Campeonato Paulista de Futebol. Bragantino enfrenta o Palmeiras e o São Paulo enfrenta a equipe da Ferroviária. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas na manhã desta sexta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Um forte abraço para você, Robertinho Scarpita, um abraço para você, Marinho Santos, e aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite, aquele forte abraço, bom final de semana. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Bom final de semana pra você. Segunda-feira tem mais.
Bola dentro.
E pra galera do esporte, 18 horas, Gabriela Esportiva, hein? Aqui, ó.
72,9.
Marinho Santos.
agora 6 horas e 44 minutos. 6 e 44. Parabéns pela iniciativa. Processo de debate aí dos serviços públicos de Ilhéus. Vai acontecer este processo de debate na próxima terça-feira. É a vez da Coelba. E vamos ouvir aí todas as reclamações aqui através do programa Tropa de Elite. E essas reclamações serão encaminhadas para o vereador Augustão debater junto à Coelba. A população tem hoje, segunda e terça, para botar a boca no trombone através do programa Tropa de Elite.
Bacana a iniciativa do Augustão, né? Viu? Pode mandar no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, a gente vai estar encaminhando aí todas essas reclamações para a assessoria do vereador Augustão, que está arregaçando as mangas aí também, discutindo essa questão das empresas estatais, né, e as prestadoras de serviço, né, para a população, Coelba, Embasa, convocar todo mundo aí.
A partir de agora, via o WhatsApp da Gabriela FM, né?
Manda para a gente aí todos os problemas que vocês estiverem enfrentando, que a gente
passa vai encaminhando. Passa o número aí para a galera.
739-8829-1029.
Olha, eu tenho aqui da PPM, hein? A PPM Ilhéus, Associação dos Praças da Polícia Militar. Associação diferenciada que briga, busca benefício para os policiais, com o departamento jurídico forte, inclusive ganhando várias ações contra o Estado e representa em qualquer situação. Um clube à beira-mar, Praia do Marciano, em Ilhéus, no sul da Bahia. Ó, corte de cabelo gratuito para todos os associados e dependentes. E ainda tem convênio com plano dentário, faculdades, livraria e muito mais serviço. É o presidente, o presidente nosso amigo,
Mendes.
Sargento Mendes. Presidente da PPM, chegando. Parabéns aí, Mendes.
O queijo cuia de ontem.
Sargento da Associação dos Praças da Polícia Militar.
Que queijo dá esquecimento. Você come muito queijo cuia,
tá,
né?
Tá soprando aí, né?
Você come muito queijo cuia.
Olha, Escarpita, por último aqui, viu? Você já fez a sua parte, a justa homenagem, parabéns a todos os vereadores, né? A iniciativa da Câmara Municipal de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus está de parabéns nesse momento. Eu não sou muito de parabenizar não, viu? Mas nesse exato momento gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores do município de Ilhéus, que aprovou na última quarta-feira a concessão do título de cidadão ilhéense ao promotor de justiça Frank Ferrari, o mesmo que conduziu com muita competência e seriedade as operações Citrus e Operação Xavier, desencadeadas na Câmara de Vereadores de Ilhéus e na Prefeitura Municipal de Ilhéus. O promotor Frank Monteiro Ferrari, ele que é natural de Valença, após muita dedicação, ingressou nos quadros do Ministério Público do Estado da Bahia, no dia 10 de março de 2010, onde vem desempenhando um exímio trabalho em defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assumiu a titularidade da 8ª Promotoria de Justiça de Ilhéus no dia 4 de novembro de 2015. E contribuindo com o nosso município ao promover diversas ações, mormente de combate à improbidade administrativa, peculato e corrupção, as quais induvidosamente contribuíram grandemente para a manutenção da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública ilhéense. Parabéns ao Dr. Frank Monteiro Ferrari, que será o novo cidadão ilhéense. Seja muito bem-vindo e receba o abraço do programa Tropa de Elite, de Marinho Santos e de Robertinho Scarpita.
brilhante trabalho, Marinho Santos, que o promotor Frank Ferrari desenvolveu em Ilhéus, viu? Aqui vai os nossos parabéns, que possamos contar ainda mais com esse apoio brilhante dele no GAECO, né? Que faz parte aí, foi promovido e é uma coisa importante, né? Para a gente estar sempre nessa linha aí com o MP. O MP tem um papel importantíssimo e a gente sabe de que podemos contar com promotores, né, como o Frank Monteiro Ferrari.
Destaque!
Destaque, destaque, né? Tem gente na linha, 3675-2000, alô, alô, bom dia!
Bom dia!
Bom dia, quem tá falando?
É Ronaldo.
Ronaldo, Ronaldo, você tá falando assustado, Ronaldo? Você tá falando de onde, Ronaldo?
Do Salobinho, pô, eu te conheço todo dia aqui.
É, Ronaldo Salobinho. Ronaldo do Salobinho.
É, ah. Todo dia eu acordo cedo pra te ouvir.
Que legal, rapaz. E aí? Oh, tá tudo certinho? Quer mandar um recado, é isso?
É, eu tenho um parente, rapaz, que ele tem deficiência.
Sim.
Mental, equipa médica. E aqui, no posto, você só tem uma vaga durante um mês, rapaz. Como é que pode pegar receita? Aí não dá, né?
Uma vaga pra atender um paciente que tem problema psicológico.
Meu Deus do céu. A médica aqui que vê as pessoas que têm problemas mentais. E aí, só rapaz, a receita já tá velha, tem que passar pela médica, não sei o que eu faço, só Deus.
Que situação. Ô, Ronaldo.
Oi.
Se você puder aguardar na linha aí, Marinho Santos vai pegar o seu contato, nós vamos entrar em contato aqui com alguns parceiros para ver o que a gente pode fazer. Segura na linha aí, viu?
Tá bom.
Que aí você vai falar com o Marinho Santos, vai deixar o seu contato aí pra gente tentar ajudar. É inadmissível isso aí, viu? Apenas uma ficha, Marinho Santos, por mês. Não dá pra atender uma ficha por mês lá no bairro do Salobrinho, hein? Atenção, atenção, secretário de saúde. Atenção, atenção, prefeito da cidade de Ilhéus. Fala com ele aí, Marinho Santos. Fala com ele aí, segura aí pra gente poder pegar esse contato do Ronaldo. Vamos ajudar, viu? Vamos ajudar. É o povo. O povo na bronca, é o povo falando aqui no Tropa de Elite. Falar em povo, vamos lá no nosso zap zap, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Muito bom vocês virem realmente em Castelo Novo, viu? Para vocês verem logo aí como está a chegada de Castelo Novo. Uma vergonha, viu? Muito cano de esgoto, céu aberto, escorrendo na estrada, abrindo valetas. Uma vergonha. E vocês serão muito bem-vindos. Quinta-feira que vem a gente vai estar aí em Castelo Novo, viu? Ana Rita do Mamuã, bom dia. Gostaria que vocês mandassem um salve aí para Marta, da Feira do Malhado. É, e para você também, Ana Rita. Ô, Ana Rita! Olha, por favor aí, Marinho Santos Escapita, anuncia aí, perdemos esses documentos, viu? É, Paulo Construções, na Avenida Itabuna, ao lado da Casa Lotérica, ele achou o quê? Achou esse documento. Ah, sim. É, Raimundo, atenção, atenção, atenção. Raimundo Rivaldo Oliveira. Atenção, Raimundo Rivaldo Oliveira, seus documentos foram encontrados, Raimundo, cartões de crédito aqui, né? Inclusive com senha, e a gente está aqui pedindo, se você conhece o Raimundo, avisa pra gente, os documentos dele encontram-se com Paulo Construções, ali na Avenida Itabuna, ao lado da Casa Lotérica, viu? Avenida Itabuna, ao lado da Casa Lotérica, pertinho do nosso amigo ali, Félix da farmácia, viu? Raimundo, né? Raimundo, vou repetir aqui, vou repetir o nome, Raimundo Rivaldo Oliveira, utilidade pública, aqui no Tropa de Elite, ok? Segura aí os documentos, vê se a gente encontra os donos para devolver. Um abraço. Marinho Santos Escapita, aqui, papai do céu, cubra vocês de bênção, aqui é Rose. Cobra aí, por favor, para que o ônibus que faz a linha de Sambaituba, 5h30, para vir até a Vila Olímpio. Tem pessoas que fazem hemodiálise e estão tendo problemas. Eles têm que fazer o tratamento 4 horas de relógio, estão chegando na clínica atrasado. Nos ajuda aí, hein? É, rapaz, que situação, viu? O ideal seria até colocar uma ambulância, né? Um transporte especial para essas pessoas durante esses dias que fosse fazer a hemodiálise, viu? Mas tá aí. Atenção, atenção, setor de transporte. Resolver isso aí pro povo, rapaz. Olha, Marinho Santos e Escarpita, que Deus abençoe. Um bom dia para vocês dois aí, viu? Salve, salve pra gente. Áurea, um abraço para você, Áurea. Olha, tropa de elite, manda alusão para Josias, aqui no Sargia, em Serra Grande. Um abração, Josias. Meu amigo Danilão aí da assessoria do meu querido vereador Jardel, vereador estourado aí de Serra Grande, viu? Rapaz, o homem tem um... Olha, tem serviço prestado, é no esporte, é na saúde, infraestrutura. Jardel, aquele abraço para você, viu? É, Marinho Santos Escapita, bom dia, tenho 52 anos, moro no Hernani Sá, vou tomar a primeira dose da vacina amanhã, gostaria de saber onde que vai acontecer a vacinação. A Maria mora lá no Hernani Sá. Amanhã, Maria, amanhã é sabadão, né, Maria? Eu não sei se vai ter esquema especial. Dá um pulinho no posto aí, Maria, pra gente poder obter informações mais precisas, viu? A Maria, moradora do Hernani Sá, dá um pulinho aí no posto de saúde, na unidade de saúde aí do Hernani Sá. Olha, Marinho Santos Escapita, já estou ligadinho no Tropa de Elite, sou moradora do Iguape. Que Deus abençoe vocês, abençoe todos nós. Ana Rita Nascimento, um abraço para você. Fala, Iguape, daqui a pouquinho, a notícia triste de ontem, 7:30 da noite, um jovem foi assassinado por engano, uma violência tremenda na cidade de Ilhéus. Vamos lá para Uruçuca, Matheus Santos, vem chegando o primeiro giro regional.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia para você, Matheus Santos, para todo mundo aí em Uruçuca. Você tem notícia? Notícia da biofábrica, isso, olha, o que tem de trabalhador que mora em Uruçuca, né, o pessoal de Banco do Pedro, Ilhéus, Uruçuca, são trabalhadores que estão aí nessa linha da biofábrica de cacau, então na bronca. Matheus Santos tem essa informação. Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, você ligado no Tropa de Elite. Matheus Santos chegando com informações aqui. Olha, muita atenção. Uma situação triste, né? Aqui na estrada Uruçuca e Ilhéus, a biofábrica de cacau, próxima a Banco do Pedro. Funcionários da biofábrica com 2 meses de salários atrasados. Atenção aí, setor responsável, setor competente. Os funcionários da biofábrica de cacau estão 2 meses sem receber salários e a satisfação é geral. Alguns funcionários estão com dificuldades financeiras por conta do atraso salarial. Em uma pandemia dessa, então, hein, meu amigo? Vale lembrar que virou algo rotineiro, atraso de salários na biofábrica de cacau. Isso desde outras gestões e até mesmo ano passado falamos aqui, ia ter uma parada dos funcionários, acabou resolvendo, a parte política entrou, resolveu a situação, mas fica triste e ruim para os pais de famílias a situação de todos os funcionários da biofábrica de cacau, né? E vale lembrar, meu caro Robertinho Escarpita, a nossa redação também foi atrás e disse que a expectativa, a informação obtida, é que a expectativa é que provavelmente até a próxima semana a biofábrica de cacau receberá o pagamento do governo do estado e com isso regularizar a situação, né? Vamos ver o que é que acontece, vamos ver se muda para ver se melhora. Eu sou o Matheus Santos de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, e bom final de semana.
Valeu que valeu, Matheus Santos, bom final de semana para você e torcer para que resolva essa situação, hein, Marinho Santos? Trabalhadores, hein, Marinho Santos? Trabalhadores, trabalhadores que estão sem receber, rapaz.
Há muito tempo. Isso aí não é essa gestão aí não, essa direção não. As gestões anteriores, as direções anteriores também fracassaram, ficaram até 6 meses. Sem receber o salário?
Difícil, difícil. Olha, daqui a pouquinho o Ministério Público pede que o município de Ilhéus seja condenado a construir um abrigo de animais. O que é que você traz na volta aí?
Olha, na volta, Scarpe, prisão em flagrante. É a prisão em flagrante de um elemento foragido da justiça de alta periculosidade, integrante de um grupo criminoso que estava morando no residencial Rio Cachoeira.
E ainda na movimentação policial, vamos dar um pulo no bairro do Iguape e saber o que aconteceu ontem lá. Triste, né? Notícia, um jovem foi assassinado, né, por engano. Sai daí não, continua ligado. Tropa de Elite, Gabriela FM até às 8. Oferecimento em Prestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF 9 Mistura.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM. Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo.
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia. Tá na hora. 7h10, 7h10. Bom dia pra todo mundo.
Tropa de Elite.
Marinho Santos.
Olha, meus amigos, prisão em flagrante de um elemento foragido da justiça, elemento de alta periculosidade e, segundo a polícia, integrante de um grupo criminoso que estava morando aqui em Ilhéus, no residencial Rio Cachoeira, ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. A prisão em flagrante por porte irregular de arma de fogo. Ele tinha uma pistola calibre 380 marca Taurus, com numeração raspada, suprimida, 28 cartuchos. Durante a operação das equipes da Polícia Civil de Ilhéus, a coordenadoria, no comando do delegado coordenador Dr. Evi Paternostro e da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, o serviço de investigação no comando do investigador Edson Serra. O foragido do presídio de Eunápolis estava morando, repito, residencial Rio Cachoeira, e integra um grupo criminoso que atua nas regiões de Ilhéus e Itabuna para cometer ataques a infratores e rivais. O elemento de alta periculosidade, de nome Edmar Bulhões dos Santos, vulgo Ed. Ed, ele era foragido da justiça, tinha contra ele mandado de prisão de execução de pena decretada pela primeira vara criminal de Eunápolis por condenação de tráfico de drogas. É evasor do conjunto penal de Eunápolis desde o dia 28 de dezembro de 2016. E a polícia está aí, ó, o delegado coordenador Evi Paternostro e toda a equipe da Polícia Civil de Ilhéus. Se houver denúncia ou vítimas desse elemento, é só procurar a unidade policial ou 197 da Polícia Civil. Então tá aí, prisão, né, desse elemento. Quero mandar um abraço aos investigadores na custódia da sétima Corpim, é, o Alessio, o Jean, o Dadai, meu amigo Marcos, também na custódia aí da sétima coordenadoria da Polícia Civil, investigador Delmar, que está no plantão, e o delegado Dr. Luiz Adriano. Aquele abraço, mandando abraço também para o Jó e também para a Xpita, aí na Rua das Oficinas. O Jó que volta amanhã de férias ao Departamento de Polícia Técnica. Vem comigo, seu Scarpita. Vamos ao Alô, Tropa de Elite. Alô, alô, bom dia.
Bom dia.
Fala com quem?
Fala com o Adeilton da Vila Tibina.
Adeilton?
Isso.
Vila Tibina ligou pro Tropa de Elite, por que, Adeilton?
Eu estava ouvindo. É, primeiro lugar, bom dia, né, Marinho Santos?
Bom dia.
É, Scarpita.
Bom dia.
Eu estava ouvindo o programa de vocês e vocês falando sobre o comentário sobre localidade que está sem energia. E eu fiz um pedido aí na Coelba o ano passado. Eles vieram aqui, olharam o lugar, marcaram as casas e até hoje não vieram colocar energia.
Anotar aqui, né, Scarpita? Adeilton.
Quando foi que a equipe da Coelba teve aí?
A equipe esteve aqui.
Sim.
Aí marcou as casas, mas botou numeração, porque falou que ia ter uma rede.
Quando foi
que a equipe? E aqui tem mais ou menos umas 15 casas nessa rua.
Qual foi o tempo que a Coelba teve, a equipe teve aí? Que dia foi? Você lembra?
Foi o ano passado.
O mês
eu não lembro, mas foi o ano passado que eu fui lá, fiz o pedido. Aí eles pediu pra Coelba vir aqui, aí vieram, olharam as casas, a localidade. É, marcaram a porta, deixaram. Falou que uns 100 dias eles vinham.
Eles retornariam, né? E agora nada.
Que a gente comprou um relógio, compramos tudo pra botar aqui na nossa casa. Aí ele falou que esse projeto ia para Salvador. E até hoje nós estamos esperando o projeto da energia e nada, não chegou.
Pronto. Está feita aqui a sua reclamação. Vai ser encaminhada para a assessoria do vereador Augustão, que está com reunião marcada para terça-feira com a cúpula da Coelba na Câmara de Ilhéus, viu?
Isso.
Obrigado pela sua participação. Fica ligado no nosso programa que a gente vai estar informando aqui hoje, segunda e terça-feira. Valeu?
Valeu, irmão. Obrigado.
Um abraço para você. Bom final de semana. Tibina, ligado com a gente. Vamos nessa. 3675-2000, linha aberta para sua participação. Olha, a Bahia se aproxima das 20 mil mortes por Covid-19. Tem notícia agora também sobre vacinação, viu? Eu tenho notícia boa também pro estudante, viu? Ô, Cinquentinha, lembra que ontem um ouvinte mandou mensagem para Escafeta, você sabe dizer quando é que vamos pagar a parcela, mais uma parcela do Vale Estudantil? Eu tenho notícia agora para você, viu?
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
É isso mesmo, meus amigos. Notícia boa, segunda parcela do Vale Alimentação Estudantil 2021 será paga hoje, sexta-feira. O anúncio foi feito pelo governador, viu? O benefício no valor de R$ 55,00 por estudante estará disponível nos cartões de mais de 800 mil alunos da rede estadual de ensino e deve ser utilizado para a compra de alimentos. O governador informou que os alunos novos também têm direito ao benefício e devem entrar em contato com as escolas para receber os cartões. Em caso de dúvidas, presta bem atenção aí, utilidade pública, né, para você que é estudante. Em caso de dúvida, né, em caso de dúvida, o telefone é o 0800-284-0011. Vou repetir, 0800-284-0011. Ou pelo e-mail ouvidoria@educação.ba.gov.br. Além do Vale Alimentação, o governo da Bahia já realiza aí o pagamento da Bolsa Presença no valor de R$ 150,00 para 350 mil famílias de alunos da rede estadual em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E também o auxílio mensal de R$ 100,00 para 52 mil estudantes que atuam como monitores escolares. O pessoal que estava nessa dúvida aí, ontem a gente recebeu alguns WhatsApps aqui, algumas mensagens sobre o Vale Alimentação Estudantil. Então, a segunda parcela, né, do auxílio estudantil, o Vale Alimentação do Auxílio Estudantil 2021 será paga hoje, sexta-feira. Sextou com o din-din na conta, viu, no cartão. Mas é pouquinho. Enquanto isso, os alunos da rede municipal de Ilhéus, nada. Nada, 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 viu?
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
E daqui a pouquinho o prefeito tá em Brasília. O prefeito teve ontem com a turma aí do turismo. E no início do programa eu falei sobre a ingratidão da SECOM com o Fábio Júnior, secretário de Turismo de Ilhéus, idealizador junto com o vereador César Porto, na questão do projeto Ilhéus 500 anos. Eu vou falar já já. Vamos para mais uma participação ao vivo. Alô, bom dia.
Alô.
Oi.
Marinho Santos e Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Eu gosto sempre de brincar e chamar ele de Marinho, né?
Não chame mas só de Marinho, não, que ele
condições, reta. O Iguape está em luto.
Iguape de luto, rapaz.
É, o Iguape está em...
Agora, quem está falando?
Eu não vou me identificar.
Você não quer se identificar, né? Marinho Santos, conduz aí, Marinho Santos.
O que que aconteceu? 7:30 da noite, bairro do Iguape. Fala, relata aí pra gente. O rapaz inocente.
Isso, eu no momento não estava no local. Eu faço parte da igreja, estava fazendo, nesse mesmo horário, estava fazendo doações de alimentos na avenida, na cidade, né? Eu e meu grupo da igreja, né? E quando eu estava chegando, voltando, aí uma pessoa me ligou, né, e me relatou a morte desse menino, né. Eu fiquei muito triste porque praticamente eu tenho 20 e poucos anos que eu ando no Iguape e ele, se não me engano, tinha 17.
20 anos, né? 20 anos.
E uma família muito tradicional do Iguape. A avó dele, a mãe, uma família muito boa, todo mundo do Iguape conhece. Né? Então, quando uma pessoa me ligou e me falou, eu fiquei muito triste, né? Um menino que é na entrada, assim, a casa dele, e toda vez que eu passava com meu carro, ele sempre me falou comigo, com minha família, sempre deu atenção. um menino que não saía de casa, né, de manhã, de tarde, cuidando do irmãozinho dele, né, a família ficava na porta de casa. Então, eu estou sentindo muita dor, né, do jeito que a família deles estão sentindo, uma família muito boa do Iguape, né. Então, eu liguei aqui, pagar meus pesos, né, e cobrança da Polícia Civil sobre esse caso. Está tendo muitos mortes por causa desses negócios que está tendo aí, não sei o que, de não sei o que. Então a Polícia Militar realmente anda muito até no Iguape aqui, né? Mas tem que desempenhar mais. E, além de tudo, meu principal aqui é cobrar do delegado essa investigação a partir de hoje. Diz que o rapaz passou de moto atirando e a gente não aguenta mais isso. Tem que ter uma providência, né? E que essa delegada, a partir de hoje, o delegado, investigue essa, ter essa investigação firmemente, né? E convoco todo mundo aí da Vila São Miguel, né? Que faça, se a polícia não der resposta, a gente fazer uma passeata em frente à delegacia, não só a Vila São Miguel, que eu tenho certeza que o Iguape, em peso, está comovido com essa morte. Se for possível, o Iguape tem que se abalar, né? A gente tem que ir na delegacia e tem que ter resposta, porque uma pessoa inocente morrer do nada, um jovem, que mundo é esse que nós estamos, rapaz? O rapaz, dizem que ele passou atirando, aí eu não sei que eu não estava lá, né? Mas a gente não aguenta mais isso, principalmente no Iguape, um bairro pequeno. E aí tem pessoas jovens que não tinha nada a ver, eu estou revoltado com isso, essa situação. Eu fico aqui em minha mente, toda vez que eu passava ali, ele falava comigo, dava uma buzinadinha, de manhã, de tarde, de noite. O menino sempre vem de casa, velho.
É a informação então, também.
Estou chateado. Espero que a polícia comece a investigação hoje, isso aqui, o delegado. E se não tiver uma resposta o mais rápido possível, espero que a Vila São Miguel, o Iguape, vamos fazer uma caminhada em frente à delegacia até ter a resposta de esse canalha está na cadeia. Mário Santos,
um abraço.
Bom dia para você, um bom dia para Robertinho Scarpita, acompanha o seu programa diariamente. Né?
Obrigado.
E que Deus abençoe vocês.
Amém.
Tenha um bom dia.
Nós estamos sendo solidários com você, com os familiares. Desde ontem à noite a gente buscou informações, e inclusive que o jovem era ligado ao movimento da igreja, teria sido assassinado aí por engano. A vítima era outro amigo, mas com o mesmo corte de cabelo dele e com a questão do uso da máscara. Ele estava, né, o momento errado, na hora, como o pessoal fala, Marinho Santos, na hora errada, no dia errado, o jovem Alex Vitor Caldas Lourenço dos Santos, 20 anos, gente. Ele foi surpreendido aí por indivíduos a bordo de 5 disparos, Marinho Santos.
É um veículo, né? Não foi uma moto, foi um veículo que passou, mas a vítima, inclusive a família já compareceu no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, registrou o BO, o corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica e o crime será investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios de Ilhéus, chefiada pelo delegado Helder Carvalhal.
A gente vai estar acompanhando esse caso aí, né? Lamentável, Rua Maria Luísa, lá no bairro do Iguape, como o nosso ouvinte colocou, um bairro pequeno, mas que essa onda da violência assustadora não está só no Iguape, não. Né? A violência toma conta aí de toda a cidade, de todas as cidades brasileiras aí. É tremendo. A polícia tem trabalhado, sim. A gente sabe disso, a gente acompanha aqui o trabalho da polícia, mas a violência está assustadora, né, Marinho Santos?
Eu vou tentar uma linha direta, um contato com o serviço de investigação da Núcleo de Homicídios, porque ocorreu uma prisão agora cedo em Ilhéus e, primeira mão, Tropa de Elite vai bater daqui a pouquinho. Vou tentar um contato, Scarpita, segura aí que eu vou tentar esse contato com o serviço de investigação da Delegacia de Homicídios, ou seja, Núcleo de Homicídios de Ilhéus.
Ok, são 7h23 agora, 7h23. É a informação chegando com precisão aqui no Tropa de Elite. Vamos para mais uma participação ao vivo. Cauana Show, nossa secretária, nessa sexta-feira. Já foi, Cauana, já foi. Vamos no zap, então. Dá moral para quem dá moral para gente.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Olá, bom dia. Aqui é Luciano de Uruçuca, do Boa Ideia. Manda alusão para nós aqui. Galera, sempre, sempre plugadinha com a gente. Olha, tenha paciência e jamais duvide da continuidade da vida e de que a vitória pertence aos que sabem esperar o momento certo, hein? Davi Pinto aí, mandando a sua mensagem pra gente. Olha, Scarpita, realmente o bairro do Iguape tá de luto, viu? E a comunidade pede justiça. Lamentável, viu, Ana Rita? Valeu, Ana Rita. Marinho Santos e Scarpita, mande os parabéns aí pra minha esposa, a Cláudia. Ei, Cláudia Arangeli, faz aniversário amanhã. Érico Matos, rapaz, prepara aí um bolinho bacana, viu, Érico Matos? Dá um presente massa. Pinheiro Taxista, tá ligado com a gente, tá ligado no Tropa de Elite, desejando a todos aí um final de semana de paz. Mais uma vez aí a Coelbe em base, entregando os recibos para pagar com 2 meses de antecedência, hein? Mas a qualidade do serviço que é bom nada, viu? Pinheiro Taxista, mais uma bronca aí, viu? Anota aí, ó, por que que 2 meses de antecedência estão chegando os recibos aí, tanto de água quanto de luz, viu? Mirane Matos, da Avenida Princesa Isabel, um abraço. Nery Jovita, um abraço aí aos ouvintes do Tropa de Elite. Teotônio Vilela, Sambaituba, bom trabalho, irmão, valeu. Marinho Santos Escapita, bom dia a todos, Tropa de Elite. Olha, não entendo, né? Sambaituba, Vila Olímpia, Urucutuca, Ribeira das Pedras, tem ônibus todos os dias, saindo às 16 horas do terminal. Isso porque a linha é Sambaituba. Já para Castelo Novo e Banco do Pedro, só tem carro até meio-dia. Eles poderiam colocar aí um extra para Castelo Novo e Banco do Pedro. Tem trabalhadores que não, né, não tem condições de pagar uma lotação e aí acaba tendo que desembolsar 30. É isso aí, 30 reais. Olha só que situação. No final do mês você vai fazer as contas. Marinho Santos Escarpita. É, tá aqui? Ah, então me ajude aqui, rapaz. Não, aqui não. É, o ouvinte tá aqui? Então vamos lá, vamos ver. Alô, bom dia. Alô, bom dia. 7h27, São Bernardo do Campo tá ligado com a gente, Ivan e toda a família. Robertinho Scarpita, Mário Santos, sou Alex do Lençóis, estou ligado aqui na Gabriela FM. Desejo um bom dia para todos os ouvintes, parabéns a esse programa espetacular, viu? Deixando todos nós muito que bem atualizados. Kleber da Barra, aquele abraço, Duval, lá em Ubaitaba. Alô, Duval, aquele abraço para você. Meu amigo samurai do asfalto, hein? Aquele abraço para você. E o Sandoval, rapaz. Sandoval é o careca show aí da rota em Ubaitaba, viu? Eu vou para Itabuna trazer Manuel Messias. É com você, mais um Giro Regional chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manoel Messias. Aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Avatil, que vem melhorando a vida das pessoas. Tomando Avatil, adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre, ressecamento intestinal. Avatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e a má circulação sanguínea. Avatil, à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Vamos então trazer as notícias aqui da cidade de Itabuna. Após 2 votações da Câmara de Itabuna, o Conselho Municipal de Políticas contra Drogas será reativado e com representação ampliada a partir de projeto número 21/2021, assinado pelo vereador Israel Cardoso. O Conselho contará com 28 membros que irão atuar nas políticas de combate às drogas, fortalecendo assim as instituições que prestam serviços a exemplo do Centro de Recuperação. O vereador Israel Cardoso lembra que com a falta de um conselho contra as drogas, Itabuna tem perdido ao longo do tempo muitos recursos de emendas. Reforma da Vila Olímpica deve começar ainda este mês. As obras de requalificação da Vila Olímpica, aqui em Itabuna, no bairro São Caetano, próximo ao estádio Luiz Inafilho Itabunão, devem começar ainda neste mês, segundo o engenheiro civil Patrick Monteiro, responsável pela obra. O engenheiro lembra que há um estudo detalhado sobre a reforma deste importante equipamento e que todos os trâmites necessários estão sendo providenciados com celeridade. A previsão é de que em 6 meses a Vila Olímpica seja entregue à população itabunense, com ginásio de esportes reformados, com piso moderno, piscina, campo de areia, 2 quadras poliesportivas, 1 campo de futebol society e 1 pista de atletismo. Meus amigos do setor policial, bandidos botam pistola no rosto e roubam mulher. Os bandidos continuam aterrorizando a população itabunense com constantes assaltos à mão armada. E ontem pela manhã, mais uma mulher trabalhadora foi alvo escolhido pelos malandros. Ela caminhava por uma rua do bairro Parque Verde no momento em que 2 marginais em uma moto apareceram e anunciaram o assalto. Eles pediram tudo e, mostrando total covardia, colocaram a pistola próximo ao rosto da mulher. Ela deu celular e R$140 em dinheiro. A dupla fugiu, tomando rumo ignorado. Dupla com oitão rouba saveiro no Parque São João. A população de Bem de Itabuna continua sofrendo com a ação dos marginais, que agora estão sendo abordados e roubados aí na entrada de suas residências. Ontem à tarde, quinta-feira, mais um trabalhador foi assaltado quando chegava em sua casa. A vítima guardava seu veículo saveiro branco no bairro Parque São João, perto do bairro Pontalzinho, quando 2 marginais a pé e armados com revólveres calibre 38 anunciaram o roubo. Sem saída, a vítima não reagiu e acabou entregando o carro aos criminosos, que fugiram, tomando rumo ignorado. Delegacia de Tóxicos prende traficante no centro comercial. Em mais um trabalho de investigação, agentes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes foram até a área da sobrinha no centro comercial aqui em Itabuna. Lá, eles foram cumprir um mandato de prisão. Ao chegarem na localidade, encontraram o investigado novamente traficando drogas. Foram encontradas 47 petecas de cocaína. O traficante foi autuado em flagrante e conduzido ao complexo policial de Itabuna. Ele foi identificado como Lucas Cardoso, de idade não revelada. Agora, ele irá aguardar a audiência de custódia, que ocorrerá na quarta-feira da semana que vem. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas principais farmácias e casas de produtos naturais. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Valeu, que valeu, Manuel. Bom final de semana pra você também. Olha, na volta, Marinho Santos, eu vou estar falando da questão aí, Ilhéus, 500 anos, a injustiça do governo Mário Alexandre com o secretário Fábio Júnior. Foi o Fábio Júnior que conduziu todo esse processo aí para a agência Ilhéus, 500 anos, né? A ingratidão parece que bate no peito da turma do Marão, hein? Você conhece alguém que já foi vítima dessa ingratidão também?
Eu não conheço, o nome dele é Nau.
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 Tá de malas prontas?
Nau trabalhou na 13ª Siretran, ajudou, gastou sola de sapato, sola de sandália, sola de tênis, subindo morro, descendo morro, e nada aconteceu. Nau, vai...
Vai deixar o grupo...
Vai deixar e vai parar, descer de paraquedas em outro grupo.
Outro grupo político. É. O que é que você traz mais na volta aí, Marinho Santos?
Olha, esse capítulo mandando um abraço a Léo, torcedor do Vasco, e Marquinhos, torcedor do Flamengo. Estão ali ao lado do terminal rodoviário de Ilhéus, amigos do Gustavo Vidro Elétrico, que foi vítima de uma fake news no Facebook, dizendo que ontem seria o aniversário dele. Ele chegou a comemorar comprando 5 galinhas. 5 galinhas.
Gente,
aquela galinha que fica rodando, assando.
Sim, não, quem? O Gustavo comprou as
galinhas? Gustavo Vidro Elétrico. Mesmo assim,
ele
sabe?
Comprou as galinhas?
Ele foi vítima. Gente, o Facebook.
Ele esqueceu a data do aniversário
alguém
dele.
Alguém colocou no Facebook, mudou a data do aniversário dele. E aí fica, ele teve que comprar galinhas assadas pra poder comemorar a DOC. É.
Rapaz, como é que pode, Gugu? Você esqueceu que a data do seu aniversário...
Mudaram no Facebook. Sim, a data do aniversário dele.
Seu aniversário é quando? Seu aniversário.
O meu é 15 de abril.
E se alguém botar lá no seu Facebook, seu aniversário é 20 de abril,
aí,
você vai fazer
um monte de amigos vai me procurar e eu vou ter que comprar galinha e cervejas.
Vamos pro faturamento, a gente volta já. Sai daí não, continua ligado no Tropa, meu.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta!
Bom dia, bom dia!
São 7 horas mais 43 minutinhos na Bahia. Oferecimento em PrestaCred. Olha que bacana, hein? Carência em 120 dias. 120 dias para pagar a primeira parcela do seu empréstimo na PrestaCred, hein? NP Materiais para Construção, toda linha de material elétrico, hidráulico e parafusos você encontra na NP. SAF em respeito a você há quase 20 anos oferecendo apoio, cuidado e amparo. Faça já seu plano SAF. E 9 misturas, saúde do homem e da mulher, viu? Olha, falar em saúde, a vacinação Eliel segue com atendimento dos grupos prioritários. A saúde municipal já aplicou 59.631 doses, sendo 41.635 pessoas vacinadas com a primeira dose e 17.996 com a segunda dose até o dia 11 de maio de 2021, que divulgou aí a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Em um período de 8 dias, foram aplicadas 9.364 doses da vacina entre 3 e 11 de maio. Dentro do público recente atendido estão os trabalhadores dos serviços urbanos, da limpeza pública, pacientes do CAPS, taxistas, motoristas de cooperativa, de vans, escolares ou de turismo, trabalhadores das escolas particulares, do público do BPC e pessoas com deficiências auditiva, motora, visual e mental, todos a partir de 40 anos. Força de Segurança e Salvamento, idosos acamados, indígenas, quilombolas, farmacêuticos e balconistas, professores da área da saúde, tá certo? E pessoas com comorbidade com mais de 18 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as comorbidades listadas e autorizadas para a vacina contra a Covid estão os transplantados, pessoas com síndrome de Down, portadores de doenças como as renais e oncológicas, obesidade mórbida, diabetes, hipertensão, anemia falciforme, tuberculose, hanseníase e HIV e pessoas com deficiência auditiva, motora, visual e mental e pneumopatias graves. Hoje, sexta-feira, o atendimento é para as pessoas aí acima de 40 anos, né, com deficiência auditiva, motora, visual e mental. As unidades do Centro de Referência de Assistência Social vão funcionar daqui a pouquinho, a partir das 8 horas até as 14 horas, para atendimento desses públicos. E não deixe de levar CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação, caso tenha, e o laudo médico que comprove a deficiência. Então é só procurar aí o CAPS, o CRAS, né, melhor dizendo, mais próximo da sua casa. Tem gente na linha, alô, bom dia! Alô, bom dia! Alô, bom dia! Encerrada a participação ao vivo por hoje, Marinho Santos. Já já tem Paulo José, viu?
Olha, Scarpita, lembra que um grupo foi preso, um grupo teria sido acusado de ter planejado a morte de um homem em Aritaguá ano passado?
Lembro.
Pois sim. É, naquela ocasião, segundo o delegado coordenador, o doutor Evi Paternostro, o homem se incomodava com o tráfico de drogas em Aritaguá e fazia denúncias a respeito do tráfico. Apesar de a vítima não ter nenhuma relação com a criminalidade, as investigações indicaram que o irmão da vítima era ligado a uma facção rival. Isso, a polícia acredita que a atitude tenha sido motivada por vingança. Mesmo procurados por homicídio qualificado, tinham 3 que estavam foragidos, 2 foram presos e 1, a polícia bateu a porta lá na Rua do Comércio, em Aritaguá. Prendeu Natalino Lima de Santana. Logo cedinho, investigadores da Polícia Civil, cumprindo 2 mandados de prisão. O Natalino Lima de Santana tinha 2 mandados de prisão preventiva expedido, pela segunda vara crime. O processo, a polícia chegando a Aritaguá. E é o mesmo Natalino Lima de Santana ficando na delegacia à disposição da autoridade judiciária. Ele tem 26 anos e o bicho pegou em Aritaguá. Doutor Evi Paternostro.
Meu nome dele, rapaz? Natalino?
Natalino Lima de Santana. Tá na cana dura, tá na tranca. Ele que era um dos... É o último foragido. Quero mandar um abraço a João Aníbal, contador, na JA Contabilidade, e o César Nascimento. Aquele abraço, João Aníbal, doutor, contador. Ah, hoje é sexta-feira, viu, João?
Sextou, Marinho Santos.
Tropa de Elite. A metralhadora da Info.
Sextou e hoje tem ela, é Suzy Luz, daqui a pouquinho depois do Tropa.
Ah, hoje também tem a feijoada da Marta, a feijoada do Del, lá no Alto da Tapera. A feijoada não, hoje é Carurus. Você prefere feijoada ou caruru? Hoje é caruru.
Sexta-feira é dia de caruru, né? A feijoada fica pra sexta, pro sábado, pro domingo, pra segunda, pra terça, pra quarta, né, Suzy Luz? Pra quinta, todo dia, rapaz. Olha, desde ontem eu recebi esse release da Prefeitura de Ilhéus. E a gente tem acompanhado, porque eu estava, né, na Câmara o ano passado e vi, acompanhei toda a condução desse projeto Ilhéus 500 anos. É, de se preparar Ilhéus para os 500 anos. E o Fábio Júnior, o responsável pela pasta do turismo, secretário, ele tem uma articulação muito grande, Marinho Santos. É um cara visionário, empresário do setor, tem uma penetração espetacular junto com o trade, a Atil, inclusive o Átila, que participou de reuniões. E esse trade também esteve na Câmara durante a votação desse projeto de aos 500 anos, que foi conduzido também pelo presidente na época, o vereador César Porto. E ontem foi o dia desse encontro lá em Brasília, né? E o prefeito, o vice-prefeito estava lá e o secretário, né? O Fábio Júnior, através da sua articulação, sua comissão, chegou até o gabinete do ministro do Turismo, Gilson Machado Neto. É, na ocasião, a comitiva dialogou sobre investimentos para o setor impulsionados pelo projeto Ilhéus rumo aos 500 anos. Também esteve presente ao encontro presidente aí da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, em Embratur, Carlos Brito. Quer dizer, Ilhéus tem um potencial turístico fantástico. Aqui a gente tem o turismo de negócios, o turismo cultural, o turismo religioso, o turismo de aventura. Falta um gestor ter o compromisso. Aí o Fábio Júnior, né, foi esquecido pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Ilhéus. A SECOM esqueceu de citar o nome do Fábio Júnior. E eu me lembro que na época a turma do governo não fez muita questão não por esse projeto. Um projeto que já tem garantido aí mais de 28 milhões de reais para ser investido no turismo. A agência, o que é que acontece? Essa agência vai receber o recurso, não vai passar para a prefeitura, Marinho Santos, não vai ser a prefeitura, vai ser o próprio trade que está engajado nessa agência, eles que vão conduzir esse projeto ali aos 500 anos, de uma forma responsável, né, determinando quais setores vão receber esses investimentos. A gente precisa fortalecer o turismo na cidade de Ilhéus, profissionalizar, capacitar, preparar, fazer a infraestrutura de vários pontos, da Lagoa Encantada, paraíso como é a nossa Lagoa Encantada. Então, quais são os projetos para a Lagoa Encantada? O Rio do Engenho? O Rio do Engenho? Semana eu falava com um amigo, eu tenho vontade de conhecer o Rio do Engenho, mas não tem um barco. Recebi um convite até do nosso amigo, mas até hoje não saiu para a gente pegar o barco e ir para o Rio do Engenho. Eu não quero botar meu carro na estrada, porque a estrada é péssima. O que eu vou gastar depois de manutenção? Quer dizer, então tem esse recurso, o Fábio Júnior foi quem conduziu todo esse processo. A gente tem acompanhado, a gente tem falado aqui no programa sobre a agência Ilhéus 500 anos. Foi feio, ficou feio para o governo, né? O governo da ingratidão, que a gente sabe, como já foi ingrato com outras pessoas. Viu, Marão, a sua assessoria foi ingrata com o Fábio Júnior. Eu não tenho aqui procuração para defender o Fábio Júnior, não, mas esse projeto apresenta justamente artefatos que constituem a história do município, partindo desde a sua fundação de capitania hereditária, né, datada em 1534. A iniciativa é parte crucial e o idealizador desse projeto aí foi o Fábio Júnior. E vocês esqueceram do Fábio Júnior, esse cara aí que, inclusive, viu, César Porto, vereador César Porto aí, deve receber uma homenagem aí com essa ida até Brasília. Quer dizer, o projeto já está na mão do próprio ministro Marinho Santos. É o ministro que tem a caneta para liberar. Ó, vou liberar esse dinheiro aqui. Então, parabéns ao Fábio Júnior e decepcionado com a SECOM, a Secretaria de Comunicação, por esquecer do secretário.
Governo da ingratidão, mas é também governo do amor.
Loves in the air. Deixa eu chamar logo o Paulo José, viu, pra gente ir embora com o Paulo José, rapaz. Ai, ai, ai. Suzy Luz já tá ali preparando o gogô, viu? Depois do Tropa tem Suzy Luz até o meio-dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
No último giro regional tem ele, Paulo José. Tem notícia boa? Notícia boa pra gente? Estrada, recuperação, conta tudo aí, Paulo José. Essa estrada aí, ó, Canavieira, Santa Luzia, ligando a 001 até a BR-101. Ai, ai, viu? Bom dia, Paulo!
Olá, bom dia. Uma ótima sexta-feira pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite pela Gabriela FM, que para nós é sempre sinal de prestígio contar com a sua audiência. Os quilômetros mais danificados da BA-270, que separam as cidades de Canavieiras e Santa Luzia, serão restaurados pelo governo do estado, beneficiando as costas do Cacau e do Descobrimento, duas das regiões mais procuradas pelos turistas que visitam a Bahia. A ordem de serviço, que garante o início das obras, tem previsão para o mês de maio, ainda este mês. Segundo mensagem respondida pela assessoria do governo da Bahia no Instagram, em resposta enviada ao blog Paulo José, que havia publicado e encaminhado o arquivo de sua postagem para o Instagram do governo do estado da Bahia, e este, por sua vez, respondeu no Instagram, @fvpaulojosé, dando conta de que as obras irão começar ainda este mês e se colocando à disposição do blog, se colocando à disposição para mais informações. Detalhe, nós, claro, não queremos mais tantas informações. O que nós queremos é que realmente esta obra aconteça, porque o sofrimento de agricultores, de produtores rurais, de turistas, de moradores de Santa Luzia, de Canavieiras, de Camacã, de toda essa região, né? É bastante grande prejuízo para essas pessoas e, claro, um sonho antigo que esperamos ansiosos. Duas semanas sem água na comunidade do Puxim. O povo está sofrendo, viu? Detalhe, lá o serviço não é em Baza, mas de responsabilidade da prefeitura da cidade de Canavieiras, que tem a missão de encher a caixa d'água da região através de um serviço de bombeamento. Puxim do Sul é um distrito que pertence a Canavieiras e fica às margens da BA-001, a poucos quilômetros da cidade de Una. É um distrito histórico importantíssimo, contam os historiadores que lá surgiu a imagem de São Boaventura, que posteriormente passou a ser padroeiro da cidade de Canavieiras. Então, está aí o alerta para que a prefeitura cuide daquela comunidade e disponibilize água. São duas semanas, viu? E olha que estamos vivendo uma pandemia em que há necessidade de higienização de casa, roupas, objetos, alimentos, compras, da própria pessoa ser higienizada e poder aí, né, lutar contra a Covid-19. Um jovem de apenas 24 anos foi assassinado a tiros na noite de ontem na cidade de Macarani. Segundo a polícia, o homicídio aconteceu na travessa Eujácio Brito, bairro Jardim Guarujá. A vítima, o Adson Silva, não resistiu e faleceu no local. O jovem, pai de dois filhos, contava com passagem por tráfico de drogas. O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal de Tapetinga nesta quinta-feira mesmo, após exame cadavérico. As investigações do caso estão a cargo da Polícia Civil. Um caso de intolerância religiosa foi registrado na madrugada desta quinta, na cidade de Guaratinga, no sul do estado. Um homem invadiu uma capela da paróquia de São Sebastião e quebrou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. A santa é cultuada no dia 13 de maio pelos católicos. Conforme divulgou o portal G1, uma câmera de circuito interno do templo registrou o ato. O homem pulou o muro da paróquia
entra na capela, tirou a imagem da santa do altar e quebrou a imagem no chão. Ainda não há informações sobre o responsável pelo ato. O caso foi registrado na delegacia da cidade. Policiais estiveram no local para fazer a perícia. E por último, na manhã desta quinta-feira, um homem identificado por Ronaldo dos Santos Araújo, 39 anos, morreu atropelado ao se jogar na frente de um caminhão na BA-001, próximo ao estádio municipal de Una. Segundo informações do Una News, Ronaldo sofria de depressão e por várias vezes tinha tentado tirar a própria vida. Lamentável. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. Ótimo fim de semana e até segunda, com as graças de Deus.
Amém, amém. Bom final de semana para você. Olha, nosso ouvinte, atenção, Ronaldo aí do Salobrinho, viu? Já encaminhei aqui. O vereador Luciano Luna chamou para essa responsabilidade, vai ver essa questão aí do atendimento, tá? Para as pessoas que precisam de psiquiatra no posto de saúde. Apenas uma ficha só por mês. Vereador Luciano Luna, aquele abraço para você, todo mundo. Final de tropa, seu Marinho Santos.
E conseguiram...
Conseguiram o quê, rapaz?
Conseguiram uma mula para o jegue. Acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. E quando souber que o jegue vai morrer, ele pode vender a cangalha.
Vou derrubar tudo isso aqui.
Você está indo embora,
não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O palco dá em Chico, dá em Francisco. E se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui! Vem comigo, Scarpita!
Robertinho Scarpita! Um show de rádio!
Vamos nessa, cara! Eu não pensei que o marido queria ir embora, não, pai! Queria ficar! Suzy Luz vem chegando! Valeu, Elias! Valeu, Bahia! A gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser, bem cedinho a partir das 6, no oferecimento da Emprestacred, NP Materiais para Construção, Grupo SAF e Nove Mistura. Tenham todos um bom final de semana e continua na Gabi, já podcast liberado do Tropa. Tchau, tchau.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.